DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, Dia Internacional da Mulher, marcado pelo aumento das desigualdades por causa da Covid-19.
Como havemos de preparar esse dia 8? É quanto dinheiro não tem? Com essa situação de corona?
Está tudo difícil. Cada dia que amanhece, comida está a subir. E não há trabalho.
Na Guiné Equatorial, 20 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas numa série de explosões na cidade de Bata e ainda mais um episódio da radionovela do Learning by Ear. São os destaques da emissão da manhã desta segunda-feira, 8 de março. O Dia Internacional da Mulher é assinalado esta segunda-feira em todo o mundo, numa altura em que vários especialistas alertam que a pandemia da Covid-19 veio agravar as desigualdades de género, com o aumento do desemprego e dos casos de violência doméstica. Na província de Inhambane, em Moçambique, Luciano da Conceição falou com algumas mulheres que estão a enfrentar enormes dificuldades.
Desde que eclodiu a pandemia do coronavírus em Moçambique, as mulheres viram-se obrigadas a redobrar os esforços para sobreviver. Muitas perderam um emprego e lançaram pequenos negócios para conseguir algum rendimento. Verônica Manuel, da cidade da Machiche, não vai comemorar o Dia Internacional da Mulher como de costume. O seu foco neste momento é conseguir comida para os seus filhos, porque está desempregada.
Não há nada de eu preparar, papá, porque eu não tenho nada.
Estávamos a viver com o trigo aqui. O trigo está muito caro, está a vir já 45. Como que vamos fazer assim com a criança? Cada dia que amanhece, comida está a subir. E não há trabalho.
Arlete Madina, residente na cidade de Inhambane, vai passar o Dia Internacional da Mulher com a família e poucos amigos, sem grande festa como fazia há anos atrás por causa da Covid-19.
Vai ser muito diferente, porque é só família, amigos, não tantos, dois ou três, só para passarmos o dia. Estaremos a evitar o corona.
Além das dificuldades econômicas, a Covid-19 trouxe consigo também situações de violência doméstica, segundo as autoridades governamentais. O confinamento imposto para travar a pandemia impede muitas mulheres de fugir a situações de violência em casa, é o que explica uma vítima ouvida pela DW.
Eles percebem que a situação que estamos a viver atual é uma situação que devemos ter muita calma. Na verdade, sinto um pouco mal, mas perante essa situação não devemos violar aquilo que são as normas de distanciamento social.
Ao nível da província de Inhambane, muitas mulheres têm recorrido aos passeios nas vilas e cidades para instalar os seus negócios. Nos últimos meses, o número tende a aumentar e as autoridades locais têm vindo a retirar as vendedoras informais das ruas. Isaura Mwabisa, uma vendedeira na Ponte Cais, na cidade de Machiche, lamenta a situação da polícia e o fraco movimento de clientes devido à pandemia.
Como não tem negócio, mas quando chegaram esses polícias, oremos. Nós estamos a pedir, por favor, para eles nos deixar cá, vendermos, fazer limpeza. Como havemos de preparar esse dia 8? É quanto dinheiro não tem com essa situação de corona?
Olga Makupulani, presidente da Associação para Desenvolvimento da Mulher em Inhambane, afirma que a sua organização tem ajudado algumas mulheres no âmbito da prevenção do coronavírus. Vários estudos transversais foram realizados e distribuídas mais de 10 mil máscaras a mulheres.
Provavelmente a partir de junho, julho do ano passado, iniciou programas específicos de prevenção e combate ao Covid. na vida específica das mulheres e raparigas. Em coordenação com o governo distrital de Massinga, 3.500 famílias beneficiárias de cestas básicas para permitir que as mulheres de baixa renda ficassem em suas casas como uma forma de prevenção.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
E nós, como sempre, queremos saber qual é a sua opinião. Qual o impacto da pandemia da Covid-19 na situação dos direitos das mulheres no seu país? Já recebemos alguns comentários. Rosário Ntepa, de Sofala, em Moçambique, diz que o impacto é negativo, tendo em conta que algumas mulheres sobrevivem fazendo negócios de várias ordens, quer da venda de bebidas, quer de comidas, e até mesmo fazem negócios obscuros. Já não praticam as suas atividades normalmente, estas fontes de sobrevivência nas suas casas. A pandemia da Covid-19 tomou conta delas. É uma das respostas à nossa pergunta do dia. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos em Moçambique, onde arranca hoje a campanha de vacinação contra a Covid-19. A primeira fase, com mais de 120 mil doses de vacinas oferecidas pela China, abrange apenas os profissionais de saúde. Entretanto, o país vai receber esta segunda-feira mais 484 mil doses. 384 mil são doadas no âmbito da iniciativa COVAX e 100 mil fazem parte de uma doação da Índia, segundo uma nota do gabinete do primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário. Moçambique registra ontem mais 7 mortes e 389 infecções pelo novo coronavírus, totalizando 693 vítimas mortais em mais de 62.500 casos. O vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Moçambique negou este domingo as acusações da Amnistia Internacional de crimes de guerra no combate aos terroristas em Cabo Delgado. Bertolino Capitini rejeitou de forma veemente as acusações da organização que responsabiliza as Forças Armadas moçambicanas e um grupo de segurança privado sul-africano pela morte de centenas de civis. Foi a primeira reação oficial das autoridades moçambicanas desde que o relatório da Amnistia foi publicado na passada terça-feira. O general negou também a contratação pelo governo da empresa militar Dyke Advisory Group para reforçar as suas fileiras após perder uma série de batalhas no norte do país. O Movimento Democrático de Moçambique comemorou este domingo o seu 12º aniversário, poucos dias depois da morte do seu presidente e fundador, Davis Simango. A vida e obra de Simango foi o mote para assinalar a data, numa altura em que o futuro do MDM continua a gerar discussão. Em entrevista à DW, o secretário-geral do partido, José Manuel, deixou uma garantia contra quem já prevê dificuldades para o MDM.
Dizer que não vai ter problemas. Problema não, nós temos estamos instituídos, temos organograma, temos órgão que funciona. Já estivemos reunidos, vai ver a situação da pandemia como vai ser. Dentro de dias poderá reunir, se houver condições, o Conselho Nacional. O Conselho Nacional convoca o Congresso. Então são esses passos todos que devem ser cumpridos.
José Manuel afasta a hipótese de se candidatar à liderança do Movimento Democrático de Moçambique, que deverá em breve eleger um novo presidente após a morte de Davis Simango em fevereiro, vítima de doença. Uma entrevista que pode ler na íntegra em dw.com/português.
DW África. Deutsche Welle.
E vamos agora à Guiné Equatorial, onde 20 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas numa série de explosões num quartel militar em Bata, a maior cidade e capital económica do país. É o mais recente balanço do Ministério da Defesa, que explica que o incêndio deflagrou ao início da tarde nos paióis localizados na unidade de intervenção rápida de Nkwantoma, causando a explosão das munições aí armazenadas. Horas antes, o presidente Teodoro Obiang falava de um acidente causado por negligência e descuido pedido da unidade responsável pela guarda e proteção dos depósitos de dinamite e explosivos anexos ao quartel militar. Num comunicado lido na televisão pública TVGE, Obiang pediu calma à população, anunciou a abertura de uma investigação exaustiva e lançou um pedido de ajuda à comunidade internacional.
É instruído às instâncias competentes empreender as investigações necessárias.
É ordenado às autoridades competentes que procedam às investigações necessárias para o total esclarecimento do ocorrido e apuramento de responsabilidades. Peço à população que mantenha a calma e a tranquilidade, ignorando as informações negativas que circulam nas redes sociais. Tendo em conta a magnitude dos danos às infraestruturas, lanço um apelo à comunidade internacional para que dê o seu apoio à Guiné Equatorial neste difícil momento.
Brindem seu apoio à Guiné Equatorial nesses difíceis momentos.
Casas e edifícios ao redor do quartel ficaram completamente destruídos e enormes blocos de betão foram projetados pelas ruas a centenas de metros, de acordo com imagens da estação de televisão estatal. Segundo o Ministério da Saúde, muitos residentes dos bairros vizinhos do quartel podem estar ainda debaixo dos escombros. Várias equipas médicas e de bombeiros foram mobilizadas para o local e é aguardado esta segunda-feira um reforço de 80 médicos e enfermeiros provenientes de Malabo. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Simeon Oyonwang, já se reuniu com o corpo diplomático acreditado na capital.
O mais importante para nós nesta reunião é pedir a vossas excelências a ajuda.
O mais importante para nós nesta reunião é pedir ajuda para a Guiné Equatorial, às nações e parceiros internacionais nesta situação difícil. Têm consciência de que enfrentamos uma emergência sanitária e, além disso, esta nova tragédia na cidade de Bata.
Temos a emergência sanitária e também nos está sumando essa tragédia que temos.
A recém-criada plataforma de cidadãos Guiné Equatorial, também é nossa, já exigiu ao governo que não poupe meios para ajudar as vítimas das explosões na cidade de Bata, defendendo rapidez e transparência na informação. A plataforma advogou a mobilização de todo o pessoal de saúde e que seja pedida ajuda internacional de emergência, dada a fraca capacidade do sistema de saúde para lidar com tão grande número de feridos. O acidente acontece numa altura em que a Guiné Equatorial atravessa uma crise económica provocada pela quebra dos preços do petróleo e uma crise sanitária resultante da pandemia de Covid-19.
DW Notícias.
Voltamos então às notícias. O partido do governo da Costa do Marfim reclamou hoje a vitória nas eleições legislativas de sábado. O RHDP diz que conquistou 60% dos lugares do Parlamento, numa altura em que os resultados oficiais ainda não foram anunciados pela Comissão Eleitoral. Horas antes, a oposição também reivindicava a vitória, na voz do Partido Democrático do antigo presidente Henri Conan Bédié, que nestas eleições se aliou à Frente Popular do ex-presidente Laurent Gbagbo. No Senegal, aumenta a pressão sobre o presidente Macky Sall para se pronunciar sobre a violência que já levou à morte de 5 pessoas. Há vários dias que se registam manifestações no país na sequência da detenção do opositor Ousmane Sonko. O político, que é visto como um dos principais concorrentes às eleições presidenciais de 2024, é alvo de uma queixa por violação e ameaças de morte apresentada por uma funcionária de um salão de beleza. 5 pessoas morreram em confrontos entre manifestantes e a polícia. As Nações Unidas e a CDAO apelam à contenção e pedem ao chefe de Estado que quebre o silêncio. Pelo menos 8 pessoas morreram e 170 ficaram feridas no incêndio que deflagrou este domingo num centro de detenção de migrantes na capital do Iêmen, Sana, controlada pelos rebeldes Houthis. O balanço é avançado pela Organização Internacional para as Migrações, que admite que o número de mortos deverá ser muito maior. A causa do incêndio ainda não é clara. O Papa Francisco despediu-se este domingo do Iraque depois de 3 dias de uma visita histórica numa missa perante 10 mil pessoas no segundo maior estádio do país, em Erbil, a capital do Kurdistão. O líder da Igreja Católica pediu unidade para um futuro de paz no país. Esta foi a primeira viagem de um Papa a um país muçulmano de maioria xiita. E a terminar, como é habitual à segunda-feira, a ronda pela Bundesliga, o Campeonato Alemão de Futebol. Na sexta-feira, o Schalke e o Mainz abriram o fim de semana da 24ª jornada com um empate a zero. No sábado, o Freiburg perdeu por 3-0 frente ao Leipzig. O Hertha de Berlim derrotou o Augsburgo por 2-1 e o Mönchengladbach perdeu por 1-0 frente ao Bayer Leverkusen. Houve espaço ainda para a derrota do Wolfsburgo perante o Hoffenheim por 2-1. O empate a uma bola do Eintracht Frankfurt, Estugarda, e destaque na antena da DW África para o Bayern de Munique, que bateu o Dortmund por 4-2. Ontem, dia de empates, Colónia e Werder Bremen a uma bola e Bielefeld, União de Berlim, a zero. Foram as notícias. Fica agora com mais um episódio da radionovela do Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 16º episódio da radionovela Contra o Crime, Escola da Corrupção. No último episódio, Eva ficou chocada quando a detetive Alice lhe contou que o inspetor Ulisses também é corrupto. E já avisou alguém da escola sobre as suspeitas de abusos sexuais denunciadas pela professora estagiária. Será por isso que as investigações sobre o envenenamento da diretora estão a progredir tão lentamente? O episódio de hoje começa com Eva a entrar de mansinho no escritório da diretora.
Eva, silêncio. Estava sempre a dizer a mim própria quando entrei no escritório da professora Gomes. Na noite anterior, a detetive Alice contou-me que alguém andava a vigiar-me e eu precisava de saber mais. Por isso, decidi revistar o escritório da diretora. Vá lá. Tem de haver algo aqui. Espera. O que é isto? Uma gaveta com um fundo falso. Não sabia. Espera. Tem de haver algo aqui dentro. Mas como é que eu abro isto? Espera. Este prego está solto. Então é assim que se abre. Muito esperta, professora Gomes. O que é que temos aqui? Um diário. Notas sobre possível corrupção e abuso sexual na escola. Eu sabia! Muitos alunos, raparigas especialmente, estão a desistir da escola a um ritmo alucinante. Por quê? Por falta de dinheiro para as propinas, falta de disciplina ou abuso sexual. Lista negra. Mendes, Gonçalves, Carlos, Silva, Bernardes, haverá mais. Meu Deus, a professora Gomes tinha as mesmas suspeitas que eu.
Olá. Está alguém aí?
Oh, não. Agora não.
Oh, está alguém aí?
Senhor Mendes, está de volta. Que bom vê-lo.
Claro que voltei. O que esperavas?
Oh, desculpa. Não, eu não quis dizer isso. O que disse a polícia?
Nada. Fizeram perguntas estúpidas.
Oh, okay.
Só porque eu passei a garrafa d'água à diretora, não quer dizer que eu a quisesse matar.
Sim.
Estava a ser cavalheiro, né?
Sim, claro.
Mas o que a professora está a fazer aqui?
Eu achei que devíamos limpar o escritório antes do regresso dela. Veja o pó que tem.
Ah, claro. Até aí tem razão. É muito atenciosa.
Obrigada.
Mas sabe que ela ainda está em coma e pode não recuperar tão cedo?
Sim, eu sei. Mas podemos sempre ter esperança.
Claro. Bem, eu tenho que me preparar para a próxima aula. Até logo.
Até. Uf. Parece que ele não desconfiou de nada. Respirei profundamente de alívio e escondi o diário na minha bolsa.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
A propósito do Dia Internacional da Mulher, perguntámos-lhe qual foi o impacto da pandemia da Covid-19 na situação dos direitos das mulheres. Natália Maria Edmundo diz que realmente é uma situação complicada, o impacto é negativo devido ao confinamento e a situação pandémica. As mulheres viram os seus direitos serem desrespeitados, muitas perderam o emprego e a renda familiar baixou porque ela não sai em busca do sustento. Daí que a convivência fica transtornante. Lavo Baldé deixa a seguinte mensagem: para mim, a situação das mulheres no momento da pandemia é grave, estão a ser violados os seus direitos fundamentais, há desigualdade de género. Mesa Batista Fombe escreve: aqui não há emprego nenhum, 80% dedica-se à agricultura e comércio informal, os 20% são uma gota no oceano. O desemprego surgiu com ordens do FMI nos anos 90. Para Calten da Costa, o impacto da Covid-19 é negativo porque o índice da violência doméstica subiu com o surgimento da pandemia. Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este jornal. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenha um bom dia.